Se você está procurando um podcast sobre animação, achou! Bem-vindos ao CIANIME!
Senhoras e senhores, amantes, apaixonados, assim como eu, por animação, hoje mais um episódio inédito da segunda temporada do CIANIME, podcast de animação do Cosmonerd. Eu tenho a alegria de receber mais um profissional, digamos assim, do Ceará, né? De vez em quando a gente traz profissionais de várias áreas do Brasil, que é sempre bom ter alguém aqui da terra onde eu vivo, onde eu amo, minha Fortaleza e Ceará. Eu nem sei se ele está exatamente em Fortaleza agora, porque é um homem viajado. Ele pode estar dando uma rata aqui, ele pode estar nos States nesse momento. Ele pode estar em Jericoacoara, não sei onde ele está se isolando. E nós vamos falar com ele agora. Cláudio Martins, seja muito bem-vindo ao CIANIME.
Valeu. E aí, Vinícius, tudo bem, cara? Obrigado aí pelo convite. Realmente agora eu não estou em Fortaleza, não.
Eu tinha chance de errar isso, eu tinha quase certeza. Tá não, onde agora?
Estou me isolando, né? Estou isolado já faz um tempão em Jericoacoara mesmo, porque... Realmente, quando chegou a pandemia, eu fugi, né? Tinha 1000 casos em Fortaleza, mais ou menos isso. Eu saí correndo, assim, cara, o interior mais próximo, assim, que eu poderia ficar aqui, né? Então,
justiça.
A gente acabou vindo pra cá. Aí trabalhando remoto, né? Remoto aqui, tem internet, livre e tudo.
Quem pode, né? Quem tem esse privilégio que a gente tem de conseguir ainda trabalhar, podendo ficar em casa, é o que tem que fazer mesmo.
É verdade, é verdade. Não, mas daqui tá todo mundo isoladinho, realmente até aqui tem restrições e tudo. Sim. Mas pelo menos tem menos casos, né? Então a gente acabou...
Com certeza. Cláudio, eu queria que a gente começasse esse papo. Para quem não conhece a história do Cláudio, assim, o Cláudio é uma figura importante para animação em Fortaleza, muito embora esteja em Jericoacoara agora. Mas e também ele tem uma atuação, uma formação que passa também por coisas fora do Brasil, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu queria começar falando, Cláudio, antes de a gente falar, tem filme pra falar novo, pra lançar, hoje tá um episódio, assim, aqueles episódios estilo, assim, cheio de novidade, mas sempre eu começo falando sobre a tua história na animação, né, o nosso público gosta de saber como os profissionais da animação brasileira se encontraram com a animação, e com você, Cláudio, foi na infância, não foi, como é que a animação entrou na sua vida?
Cara, acho que como a maioria de todos, né? Desde criança, né, a gente assistindo um filme... da Disney, Sessão da Tarde, né? Sessão da Tarde, porque eu sou velho, então tinha Sessão da Tarde nessa época. Tinha um curso de animação que tinha numa TV, que iam chamar um cara de fora, que era para animar em acetato, era para animar tradicional. E eu fiquei muito empolgado com isso. E meu pai se convenceu de me levar, que ia me apoiar. Era um curso pago, mas era um curso muito restrito. E quando a gente chegou na TV, não tinha mais vaga, porque tinha um limite de idade, na verdade.
Uhum.
Tinha um limite de idade. Eu tinha 10 anos, você só podia fazer o curso com 12, né? Eu fiquei com ódio, assim. Eu queria mais ver animação nunca mais na minha vida. Eu passei um tempo, assim, frustrado, porque não tinha como fazer. E continuei fazendo meus rabiscos, né? Assim, fazer animação no cantinho do livro, assim, de matemática e física, né? Sem tirar o mérito das disciplinas, mas era o que na época servia para mim, era para fazer animação em canto de livro. E aí ficou isso, plantado no coração, na mente. E um tempo depois, lá no final da adolescência, eu fui atrás de cursos, né? Fui atrás de faculdades, mas não tinha, em Fortaleza não existia assim, uma coisa de formação, né? Para você ser um animador, né? E nem YouTube, não tinha nada, assim, você tinha que realmente se virar, cara, tinha que ter um mentor, algum livro, alguma coisa que te desse uma orientação, né, um estúdio que te abraçasse e tudo. Eu não conheci ninguém, não sabia nem pra onde ir. E depois eu acabei descobrindo que existia uma faculdade que poderia ser parecida, que era a área de design, né, então você acaba indo pra essa área, né. Quero fazer uma coisa, eu acabo fazendo outra. E acabei indo e não foi uma coisa assim que eu me encaixei muito, mas aprendi muita coisa de design gráfico e acabei me formando em outra coisa, que é administração. Mas também, para não complicar muito, o que realmente deu estalo para entrar em animação foi quando eu deixei a publicidade, né, o design, E aí entrei de cabeça na animação, né? Realmente entrei de cabeça. Aí sim, já existiam cursos, né? Já existiam coisas mais, assim, elaboradas que eu podia estar fazendo. Nessa época, eu estava indo morar de Fortaleza para o Rio de Janeiro, né? Uhum. Aí lá tinha um curso pequeno, aí eu fiz, aí experimentei, gostei. E aí
isso o século passado, né, Cláudio? A gente pode, sem revelar a idade, a gente pode dizer o ano, né?
Pois é, cara. Horrível, né? Você faz as coisas no século passado, mas vira centenário. Mas foi exatamente isso aí. E depois disso, em Manaus, né? Aí em Manaus eu fui me aprimorando mais. E aí veio a ideia, devido a algumas pessoas que começavam a me pedir para como ensinar coisas de animação num programa chamado Flash, que é um programa muito antigo, do século passado também. Da Macromedia. Era da Macromedia ainda, não era ainda Adobe.
Ainda Adobe, a Adobe não tinha nem comprado ainda.
Não, a Adobe ainda não era onipresente, onisciente, igual a Deus ainda não. Ela não tinha comprado o mundo ainda não, ela era pequenininha ainda. E era só Photoshop na época. E aí eu começava a dar dicas, ensinar a galera e tudo. Aí veio a ideia, enfim, de ter um curso, né? Um curso pequeno, ensinar animação, era só animação. Né? E aí chamei um amigo meu e a Raquel, que é minha esposa e minha sócia também, deu a ideia de botar a escola. E aí foi, e aí realmente, aquela coisa, você é professor, você acaba ensinando, mas você acaba aprendendo muito também. Né? E aí meu aprendizado começou a aumentar. E chegou a hora de querer mais, né? Para aprender mais. E aí eu fiz um curso online com uma escola americana, não sei nem se posso falar o nome aqui, e foi um curso muito bom, assim, que abriu muito minha mente em termos de indústria, em termos de que realmente é ser um animador. E aí eu queria aprender mais, né, pô, como é que eu faço, né, assim, continuei na escola, dando aula, e aí chegou um momento realmente de, assim, de pegar o beco, assim, ir embora do Brasil e fazer um curso mais aprimorado, que foi o que eu fiz há uns 4 anos atrás, né? 5 anos atrás. E aí lá fui fazer um curso da área de animação, mas um curso mais específico, área de cinematografia, uhum. Roteiro e storyboard, né? E assim, desde criança e adolescente, eu sempre quis trabalhar com animação, mas sempre quis trabalhar minhas histórias de animação, por mais ruins que eram. Essa era a ideia, né? E pra tu ver, agora realmente que eu tô conseguindo concretizar algumas dessas histórias, assim, já depois de uma certa idade, né, assim, secular.
Secular. Porque o pessoal às vezes tem a impressão, a gente tá numa época onde a velocidade das realizações são muito ansiadas, né, assim, todo mundo acha que o tempo todo você tem que, tipo, com 15 anos você tem que estar bombando com 18 milionário e não é assim que funciona, né? Claro. Nós somos a prova disso.
Assim, nós, seres humanos normais, né, habitantes do planeta Terra redondo, ela é um lugar, cara, que tem uns afortunados que realmente, pessoas assim, muito novas, que já começam a ter uma capacidade de fazer, ou chances que a gente não tem, uhum. que acabaram realmente ingressando na área bem mais cedo. Óbvio. Por exemplo, eu morei em Los Angeles. Se eu tivesse crescido em Los Angeles, talvez minhas oportunidades teriam sido outras.
Sim. Né?
Lá você respira cinema e animação a cada esquina. Né? Então, assim, é muito provável que você é um artista que mora e cresce numa cidade assim, é muito provável que você está ingressando na indústria depois dos seus 18 anos. Assim, é muito difícil não acontecer, entendeu? A não ser que você não queira mesmo. Ah, meu sonho é ser engenheiro, meu sonho é ser nutricionista ou outra área, assim. Mas pra área artística, você, cara, você vai pra indústria, assim, não tem, te joga, entendeu? É praticamente forçado, é o inverso, entendeu?
Sim, é o contrário. Uma vez que você contando isso, eu me lembrei de uma história agora, que eu acho que foi o... Talvez eu erre o jazzista aqui, já faço um disclaimer pra quem escuta jazz, que eu posso ter errado o nome. Mas tenho quase certeza que foi o Wynton Marsalis que perguntaram para ele por que em New Jersey tinha tanto saxofonista, músico de jazz bom, né? Ele falou, pelo mesmo fato que no Brasil tem um monte de jogador de futebol bom. Aqui, quando a criança nasce, ganha uma bola. Lá, quando a criança nasce, ganha um saxofone. Então, assim, ou um trompete, né? Quer dizer, ele tava brincando que o início da pessoa, né? Independente da situação que ela tá, é muito mais aproximada da música do que do futebol, como é o caso do Brasil, ou boa parte do Brasil. Então acaba gerando talentos da música lá, né?
Com certeza. As escolas lá, elas são orientadas a fazer atividades extras relacionadas ao audiovisual. Uhum. Porque, assim, Los Angeles vive de quê? Los Angeles vive de cinema, né? Então, uhum. se uma criança sai do college, ou sai do high school, ou completa realmente a sua graduação, ela vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar com isso. Então, ela já tem que ter isso lá no college. Experimentar o que é cinema, o que é teatro, o que é ser ator, o que é ser diretor. Então o cara já sai assim meio que é preparado, entendeu? Assim, não digo.
É um entendimento industrial, né, Cláudio? Que ainda é muito diferente do Brasil nesse
sentido, né? É tipo, sabe, tempos modernos do Chaplin, que é a porca, aperta parafuso, a porca. É aquilo ali, desde pequenininho. Assim é no basquete pra eles também. Eles são treinados desde pequenininho. Aí o cara, não, porque os caras são isso, genes e grandes. Não, cara, os caras treinam desde o início.
É verdade.
Não é um treino simples, são treinos assim, ralados, entendeu?
Você falou você estava falando sobre educação, que é um assunto que eu queria muito abordar hoje contigo, porque. E aqui não tem problema fazer merchan, porque quem manda é nós. a arte CIA Animation School, que é a escola do Cláudio, tem muita importância no sentido de. Até um certo pioneirismo, né, Cláudio? Do ensino de animação no Ceará, né? Se eu não me engano, não sei se por datas, talvez tenha o NUCA, que é mais antigo, né? O NUCA de animação da Casa Amarela, não tenho certeza.
É. A gente começou em Manaus em 2007. Uhum. E a gente tentou, acho que umas 4 vezes, ir embora de Manaus para ir para Fortaleza, porque existia a possibilidade muito grande de a gente expandir a escola lá em Fortaleza devido a vários fatores. Uhum. Apoios. A gente queria fazer eventos internacionais, trazer pessoas de Los Angeles para Fortaleza para eventos internacionais. Foi coisa que a gente conseguiu fazer. E Fortaleza era também nossa cidade, Natal, a minha. A da Raquel é Brasília, mas a Raquel é mais séria isso que eu. E aí a gente foi para Fortaleza em 2010, cara. Uhum. Tipo assim, era ir para Fortaleza, passar 1-2 anos para experimentar e depois ir para o Canadá. Esse era o plano inicial. Mas existia uma ferramenta chamada Twitter, e a gente conhecia alguns tuiteiros, e um desses caras começou a falar sobre a escola. Aí, velho, bombou, assim, bombou de uma hora para outra que eu não conseguia dar mais um curso sozinho. E comecei a chamar gente para me ajudar, né? Nessa época já existia a Casa Amarela. Eu acho que existia bem mais tempo pra gente. E eles são muito bons e trabalham com animação tradicional, pessoal. É a Mariana, né, o Theo e tudo. Eles têm um histórico muito grande nessa área. Mas eu acho que na área de animação digital, eu digo assim, Toon Boom, 2D, 3D, 2D digital ou 3D, eu acho que nós fomos os primeiros mesmo, assim, nós fomos os pioneiros assim, nessa área. Né? Uhum. E para você ver, não tinha, era tão, tão escasso que a gente resolveu fazer uma turma, a gente fez 4 de uma vez só de animação. Tinha 4 turmas com 12 alunos, cara, era muita gente, assim, era muita gente. E engraçado você lembrar disso, e de eu estar lembrando, você ter me lembrado disso, porque muitas pessoas dessa época são alguns professores hoje da escola, e são algumas das pessoas que eu trabalho hoje na produtora, né? Você vê como a escola, ela tem uma ação transformadora, né? Dentro da indústria, né?
Ela forma um mercado, né? Você consegue ter uma equipe hoje também pela semente plantada da escola, né? Da educação.
Eu no começo, quando eu estava em Manaus, a minha ideia era começar a fazer filmes. E quando eu ficasse velhinho, era fazer a escola. Eu vou fazendo o inverso. Né? É. Não que eu esteja ficando velhinho, mas eu estou fazendo o inverso.
É, porque essa impressão de conseguir realizar para depois conseguir passar, né? Mas esse lance que você falou de educar e ao mesmo tempo aprender, eu senti muito isso quando eu fui dar aula na universidade, sabe? É, o caminho que eu tive que estudar para pegar alguns conceitos que eu já sabia, de coisas que eu já trabalhava, ou coisas que estavam abandonadas porque não era minha área direta, e aí você vai trazendo de novo. É impressionante como você aprende mais. O professor ganha muito no sentido de preparar esse material, porque ele expande, né? Acredito que aconteceu com você também na escola.
Muito. E quando você pega uma turma que está super estimulada, que está realmente a fim de aprender, você tem um estímulo maior, né? Você tem uma dedicação maior dentro do seu material que você está ministrando ali. É, às vezes você pega um aluno, ou dois ou três ali, que estão, que você vê nos olhos deles, que eles têm a mesma gana que você, que tem os mesmos sonhos. Aí, pô, aí que você deslancha mesmo, porque você sabe o que está ensinando para aquele cara que tem a sua idade, ou que seja mais novo, mas que é um cara que vai vingar, entendeu? O cara vai deslanchar, tá entendendo? E isso é bacana na verdade do ensino. E, ao mesmo tempo, são pessoas que, às vezes, trazem muitos questionamentos para dentro da sala de aula, desafios com o professor, entendeu? Uhum. Às vezes, o cara tem uma dúvida, e aquela dúvida é uma dúvida que você tem também, e aí você acaba fazendo a resolução daquilo junto com o aluno. Então, se torna uma coisa em conjunto, entendeu? Sim. Eu acho que o ensino ele é muito proveitoso quando vai por esse lado.
E aí, na Arte-Se, agora a situação é online, né? Eu não sei se você já estava entrando no online antes, como é que está essa transformação do ensino na escola?
A vontade da Arte-Se ter um setor só online era muito grande. Uhum. Praticamente, a gente foi empurrado assim. Pronto, era isso que você queria? Bum! Porque em março, quando a gente foi pego de surpresa, né? Em março, faz um ano atrás, a gente falou, gente, vamos fechar a escola, assim, fechar a parte física, e os três cursos que estão rolando vão ficar online. Assim, todo mundo aceitou de boa e ficou online. Né? Tá online até agora, e online vai permanecer até a gente ter a certeza e segurança que alunos poderão voltar, professores poderão voltar, as pessoas que trabalham na escola, né? Porque a gente não quer realmente não colocar ninguém em risco. Né? Ah. Por mais que tem diretrizes e proteções como máscara e álcool, a escola da gente é pequena, cara. É um laboratório que tem 14 máquinas, ar-condicionado pro ano, então... dissemina vírus, entendeu? Então, sim. Eu acho que a gente teve a decisão de não abrir...
Que cursos estavam caminhando e que continuaram assim?
Bom, os cursos que continuaram. O Character Design, que é um curso que te ensina como criar personagens em qualquer estilo, que vai desde o tradicional ao digital. Esse é o curso mais procurado que a gente tem, já vai para a oitava edição. O curso Animare, que é um curso de animação, que é um curso que ensina o básico de várias áreas de animação, quer dizer, tradicional, 2D digital, motion, Toon Boom, 3D no Maya, e stop motion agora com o Buchicha.
Legal.
Que inclusive lá era do Nuca, né? Trabalhou no Nuca. Assim. E também o curso de edição e motion. Tem muita procura para fazer edição de vídeo, né? Aprender edição de vídeo e motion graphics. Legal. Esses estão em oferta online agora.
Legal.
Para começar em abril.
Massa, bom demais. Eu acho muito legal esse teu movimento relacionado à educação, por isso, por formação de gente, né? Porque a gente, no mercado de animação, isso é engraçado, porque acaba acontecendo em outros mercados no país como um todo, sempre parece que é uma lacuna, né? Quem produz diz que não tem mão de obra, quem trabalha diz que não encontra emprego, e aí eu acho que a educação é um fator preponderante nessas conexões aí, né? Porque se não tiver formação, esse buraco sempre vai aumentar, né?
Cara, com certeza. Hoje, graças a Deus, graças à tecnologia, a gente tem a possibilidade de trabalhos remotos. Mas, por exemplo, se a gente tivesse a obrigação de contratar somente artistas locais, eu hoje, que eu estou produzindo um game, eu estaria com a defasagem, assim, realmente. Assim, porque ou tem muita gente ocupada, ou está muito espalhado por causa de tudo que está acontecendo, ou por causa de falta de formação, porque realmente às vezes falta, e às vezes a gente tem que pescar em Recife, pesca dois ali em Salvador, tem um cinco em Fortaleza, e a gente vai juntando a equipe, né?
Sim.
E às vezes tem essa falta. E eu acredito muito que é por causa da demanda de vários editais que a gente teve, vários editais antes da pandemia, uhum, e alguns dentro da pandemia, que acabou criando uma demanda aí para artistas e para animadores. Alguns artistas que a gente conhece, alguns não, vários artistas que a gente conhece, durante a pandemia conseguiram emprego em lugares, em outros países, estão trabalhando externo, né? Estão trabalhando remoto. Então tem muita gente ocupada.
Sim.
Né? Muito ocupada. E para você ver, nesse game, a gente está fazendo um outro game antes desse, um menorzinho, e eu precisei de três artistas. Eu tirei da escola.
Uhum.
Sem querer fazer jabá ou mexer aqui.
Mas natural.
Mas eu tive. Eu era assim, cara, três meninas, assim, excelente. A Manuela, a Gabriele e a outra, a gente não fez nada com ela ainda, mas é uma menina muito boa. Que é a Cat, que a gente quer fazer um tour com ela. As meninas eram assim, mataram a pau, entendeu? O que a gente pediu, elas precisavam fazer objetos desenhados, pintados, tudo que a gente chama de props. Assim, muito bom. E eram alunos, assim, tava saindo do forno, né? Tava saindo do curso, e aí a gente bate o olho, a gente conversa com o professor, olha, professor, quem é o pessoal que tá se destacando? Quem é o pessoal mais dedicado? Eu tenho muito isso na minha cabeça, entendeu? Isso, tipo,
sim,
o comportamento do aluno dentro da sala de aula, quando a gente fala comportamento, não é aquele santinho com a orelha aqui, anjo. Mas o empenho do aluno dentro da sala de aula, para mim, é o empenho dele dentro do estudo.
Sim.
E bate, cara, na maioria das vezes,
exatamente.
É, entendeu? Bate. Porque não adianta o cara ser o melhor do mundo na sala de aula, ele chega na produtora, né, e não me vinga de forma produtiva, né? Então, assim, normalmente o aluno empenhado, o aluno engajado, é o cara que realmente na produção você vê ele se destacar assim. Realmente um cara.
E falando de produção, Cláudio, eu queria que a gente falasse do Sebastiana, que a gente até divulgou nas redes do Cianime, porque além de ser muito linda a plástica, todo o visual, tudo que eu vi já desse projeto, né, desde o evento que a gente teve junto, do Anima Ceará, do festival, enfim, tudo que eu já vi desse projeto eu acho lindo, assim, plasticamente, né? E o que já me dá uma vontade de assistir enorme. E isso é legal porque é aquele lance, né? Não menosprezando outros trabalhos, mas assim, ele tá com uma cara de produto de gente grande, assim. E a prova disso é que começou a passar um bocado de festival. Então, assim, conta pra gente essa aventura do Sebastiana, que eu sei que é uma história da Socorro Acioli, que é uma grande escritora do Ceará, grande. Aliás, não é só, ela é do Ceará porque mora aqui, vive aqui, mas é uma do mundo, porque já ganhou prêmio, né? Enfim, super renomada. Conta pra mim como é que é essa aventura de fazer Sebastiana.
A Socorro, ela é uma autora super renomada, como você falou, super conhecida e premiada, né, em vários países, não só no Brasil. E, cara, eu tava em Los Angeles respirando animação. Lá você não respira oxigênio, você respira animação, né? E eu tava estudando. E tava com aquela coisa na minha cabeça, cara, meu primeiro curso, eu tenho que fazer meu primeiro curso, eu tenho que fazer. Tava naquela obrigação. E não sabia o que fazer, assim, pegar uma coisa e pegar um tema, uma história e desenvolver. Eu queria pegar uma coisa muito legal. E apareceu o livro dela, estava engavetado o livro dela, porque era fonte de um projeto que tinha sido engavetado, fazer uma ação em cima disso. E eu peguei o livro, reli o livro de novo, né, depois de 2 anos, pra você ver como é antiga essa vontade. E aí eu, pô, vou fazer em cima disso aqui, né? Vou fazer em cima disso aqui, vou pedir para ela, e liguei para ela. Falei, socorro, pelo amor de Deus, me dá uma chance de eu fazer um curta, de eu fazer uma animação em cima disso aqui. Eu te mostro todos os passos, eu vou te mandando os designs, os concepts, de tudo que foi acontecendo. E ela falou, ótimo. E nesse intermeio, a gente tinha uma espécie de padrinho, né, que é o Glauber Filho. Ele é professor de cinema lá na ele é cineasta e professor de cinema lá na Unipop. E ele conectou a gente, né? E acabou fazendo essa conexão e tudo. E aí a Socorro liberou. Falei, ó, pode, pega o livro, faz a adaptação do jeito que você quer, porque eu sei que a linguagem de cinema é outra narrativa. Aí eu, pô, legal, vou fazer, e eu super empolgado, e fazendo. Aí eu falei, como é que eu vou fazer agora sem dinheiro?
Falta só uma besteirinha, né?
Falta essa besteira, eu falta dinheiro pra pagar o povo, porque eu não vou fazer só, cara. A história tava muito comprida, o roteiro tinha mais de 15 páginas. Do jeito que eu queria fazer, eu tinha que ter realmente profissionais porretos, assim, grandes, trabalhando comigo. E aí eu vou fazer, e eu te assisti umas palestras. Eu assisti a palestra de um alemão chamado... Eu não me lembro o nome do cara direito, tá? Então, me corrija. Helsor. Ele fez o papel até de um general lá no Mandalorian. É um alemão lá. E esse cara falou uma coisa muito legal na palestra dele. É tão óbvio, mas é super legal que às vezes você acha que a coisa é óbvia, mas são coisas que te dão um estalo. Ele falou, cara, se você quiser fazer o teu primeiro filme ou o teu primeiro curso, pague do seu bolso, porque ninguém vai pagar, porque ninguém te conhece. Aí eu, putz, é isso, entendeu? Vou fazer. Aí depois de uns dias eu caí naquela sabotagem, né? Ah, não vou fazer, não vai dar certo. Aí vem o cérebro, tem o pinto e o cérebro, né? Eu sou o pinto e a minha mulher é o cérebro. A Raquel veio e falou, faz, porque você pega um pé de meia seu e investe e você vai conseguir pagar as pessoas. Aí fui nessa ideia dela, comecei a fazer contato e apareceu, graças à escola, a gente tem uma rede de... A gente tem um network muito legal, entendeu? Isso, assim, de pessoas que estão além da relação profissional. Assim, pessoas que viraram amigas. E comecei a falar com algumas pessoas e a galera começou a comprar ideia. Assim, tipo, louco querendo fazer um curso de 15 minutos. Eu nunca tinha feito um curso, né? Nesse nível, eu já tinha feito já coisas comerciais, óbvio. Propaganda, VT, coisas para games, coisas promocionais, né? Coisas da área de publicidade. Mas um curto, assim, um roteiro, todo dirigido, bonitinho, não. E aí eu comecei a falar com as pessoas, os caras começaram a aceitar. E eu comecei a pagar o que eu tinha. Eu falei, gente, ó, vou pagando isso aqui, depois eu vou ficar certo. E as pessoas foram começando a confiar em mim e no projeto, né? E o projeto começou a ficar muito bonito. Começou a ter uma geração de arte muito glamourosa. Eu queria muito... que tivesse uma semelhança com as coisas do Expedito Celeiro. E os meninos vieram com essa ideia do Expedito Celeiro, que é uma coisa mais costurada, uma coisa mais texturizada, que é o Carlos Pinheiro, pinturando, fizeram o cenário. E isso, assim, foi, cara, nossa, foi super grandioso, assim. A coisa ficou, tirando do papel onde tinha escrito o roteiro, feito no storyboard, fiz com outro amigo meu, que é o Rod Mendes, foi uma coisa assim, cara, tá... Isso aqui tá lindo, cara, tem que filmar. Aí foi crescendo. A coisa cresceu e ficou assim, com 9 pessoas trabalhando, eu já não conseguia mais dar conta de dirigir, produzir, tocar e fazer as minhas coisas no paralelo. Aí eu falei, tá faltando uma pessoa aqui, tá uma pessoa que me ajude, que é a figura do produtor. E aí chamei um rapaz que ele nunca tinha sido produtor da vida dele e joguei batata quente pra ele. Aí ele fez uma planilha, e o cara é muito organizado. Ele é muito organizado, ele entende de cronograma, e eu fui ensinando várias coisas para ele de arte, da produção. E, ao mesmo tempo, ele foi trazendo a experiência dele. E a gente foi aprendendo junto, cara. E ele virou o produtor, que é o Eduardo Peixoto. Quando a gente formou essa equipe toda, e aí sim a coisa deslanchou, sabe? E aí chegou a hora da verdade, que era animar isso. Como é que eu vou animar? Eu quero uma animação, que eu não quero aquela animação de TV, mas também não tenho dinheiro para pagar uma animação de cinema, tipo Disney, sabe? Tipo fluido. E aí fui falar com uma amiga minha, para você ver, de novo, a escola. Tinha uma amiga minha, que ela se tornou amiga por causa da escola, que é a Iane, ela trabalhava na Lightstar, que é uma produtora enorme de São Paulo, que faz séries e longa-metragens animados. E aí eu chamei ela, cara, quer trabalhar comigo? Eu tenho esse dinheiro aqui, a gente vai se virando e tal. Aí, Cláudia, eu queria muito, mas eu tô numa série, mas eu vou te indicar essa pessoa. Cara, praticamente ela me deu a equipe, assim, ela me deu os quatro nomes, assim, que trabalharam comigo até o final. E aí eu fui até o final. E aí falei com um amigo meu, que tinha trabalhado em games, né? Em alguns games que eu tinha feito antigamente, que é o Thiago B. E eu falei, Thiagão, eu preciso de uma trilha, a trilha mais emocional que você já fez na sua vida. Só que o Thiago é um maestro, cara. O cara já fez coisa pra filme, pra games famosos, pra séries. E aí o cara vem eu assim do nada e pede um negócio desse, né? Mas o cara comprou a ideia, sabe? E ele fez uma coisa assim, nossa, sensacional. Sensacional. Não, eu falando, não tem como interpretar você escutando, né?
Ha ha ha!
E aí também teve a Itaúana Ciribelli, que é uma dubladora, que a também conheci através da escola.
Gente,
né?
Incrível.
É. E aí ela fez as vozes, né? E alguns, aí alguns ruídos da Sebastiana, porque a Sebastiana não tem diálogo, não tem voz.
Uhum.
Foi uma opção minha desde o começo, né? Eu bati o pé nisso, porque eu me evita ter legenda, me evita ter dublagem.
Sim.
E me dá muita entrada em festival, né? E acabou dando certo, né? E, cara, só tenho a agradecer a equipe de animadores, assim, Rosinaldo, que o Rosinaldo trabalhou, você tem ideia, na Princesa e o Sapo, o cara trabalhou num longa-metragem da Disney. Quando eu falei com ele pela primeira vez, por causa da minha amiga, o cara viu o projeto e comprou, aí eu falei, pô, não acredito que o cara aceitou, né? Depois que eu desliguei a ligação com ele, porque realmente era assim, eu chutei, falei o que eu queria fazer, falei do meu sonho, falei dos valores, e o cara topou. Uhum. E assim foi todo mundo, entendeu? Todo mundo, acabou.
Uma coisa legal do Sebastiana, Cláudio, que até conversar contigo, que eu acho que é um caminho interessante, lógico, se a pessoa tiver uma propriedade dela, que ela comece a explorar desde o início, legal. Mas você fez uma coisa muito massa, que é atrelar a um texto, uma adaptação, no caso, de alguém que já tem algum nome, e isso também ajuda, né, no sentido da Socorro tá do teu lado e tal, isso é uma coisa que dá muita força. Lógico, você se atrelou a uma equipe fantástica e foi amarrando bons contatos, que é um mérito também, fazer esse network é um baita de um mérito. Então acho que você uniu coisas interessantes, que eu tenho certeza que assim, vai ser um sucesso, eu tô doido pra ver. Eu tô aqui só com as colas aqui pra não errar, pelo menos que a gente sabe até agora, né? Ele passou num festival de cinema em Praga, né? Que é uma seleção.
Sim.
E dois festivais aí de cinema independente, cinema independente, que é o de Madrid e o de Barcelona, né?
Isso. Foi selecionado como melhor curta e também melhor diretor. Eu, quando falo diretor, nem acredito. É, porque não é uma coisa assim, você não espera, cara, realmente não esperava, não é falsa, como é que fala?
Falsa modéstia.
Falsa modéstia não, realmente, do curto eu tava torcendo, né, mas aí quando veio diretor, e aí saiu agora, mas aí a gente não postou ainda. Que é, a gente está como semifinalista no Festival de Roma.
Legal.
Que é também é um festival independente, né? De curtas, um festival bem conhecido, que é o Prisma. Também saiu agora, mas não postei.
Legal.
Né? Porque a gente estava até estudando que dá uma rede social só para Sebastiano.
Com certeza. Acho que tem tanto material, né? Para divulgar.
E tem muita coisa legal, sabe? Que a gente quer soltar depois, o making-off e tudo, né? Tem muita, muita coisa bacana assim que a gente pode também estar divulgando depois.
E compartilhar o processo, né, também ajuda bastante, né, a quem está querendo ingressar.
Cara.
Chegaram nesse
lugar. Exato. Tanto uma forma de mostrar o trabalho dos meninos, né, como uma forma de estimular a novos produtores, né, os novos filmmakers e tudo. E para tu ver, Sebastiano, eu pensava que ia ser meu primeiro curto, e não foi. Acabou esquecendo. Demorou mesmo, que eu tava aprendendo, as coisas demoram, o dinheiro demora, porque não é toda hora que a gente tem dinheiro. Então demorou, eu acabei fazendo um em Los Angeles, que é o The Hidden, que é com o Pedrinho, Pedro Paulo Araújo, que é diretor, é roteirista, já dirigiu clipes internacionais. Hoje mora em Fortaleza, né? Eu tenho só agradecer ele, que ele me convidou, e um pra Unicef. E aí a Sebastina acabou ficando em
terceiro.
Entendeu? Mas, cara, deu certo, tá dando certo, né? Graças a Deus tá aí, tá pegando festival, era o objetivo da gente, né?
Sim.
Estão super empolgados, porque o festival é uma forma. O festival não dá grana pra ninguém, é uma forma é um mérito e é uma abertura de portas.
Sim, com certeza.
Essa é a verdade. Então, você tem um endosso ali de que passou como é que eu posso dizer? Juízes, né? Pareceria. E te deram um aval de você ter uma certa qualidade narrativa e visual do que você queria passar com a mensagem, né?
Com certeza, né? E saber que tá no caminho certo, que é outra coisa super legal, né?
Exatamente.
Direciona. Cláudio, eu queria saber de ti, assim, na situação que a gente tá, né? Que é uma situação complicada. Como você tem se movimentado para não parar, né? Digamos assim, arranjar motivação para não parar e como você tem trabalhado daí onde você está? Como é que está sendo a tua rotina? Está tão maluca quanto era presencialmente?
Tá 10 mil vezes mais. No começo, o pessoal falava assim: ah, não, ficar em casa, você faz nada, cara. É muito difícil, porque em casa você tá em casa. Então, você tá com a tua vida pessoal misturada com a profissional. E tem aquela ansiedade da pandemia, tem a ansiedade dos trabalhos. Alguns trabalhos pararam, outros continuaram. E aí eu comecei a escrever. Aí foi o que eu fiz. Eu escrevi 3 livros, né? Escrevi um livro infantil, que aí eu publiquei pela Amazon brasileira, e pela Amazon americana. Um livro bem infantil, pequenininho, de 22 páginas. Me inspirei na Socorro e escrevi um livro, que é o Passaruga. É um livro bem infantil mesmo, sobre a diversidade e tudo. Que um dia, sei lá, pode ser que vire um curtinho ou alguma coisa, eu preciso até transformar ele em um game, mas resolvi escrever. E aí depois comecei um projeto maior, que se chama, e primeiro eu vou falar para você aqui, que é o Queia, né? A lenda de Queia é uma lenda nativa americana, onde eu escrevi uma graphic novel, praticamente o roteiro está finalizado, né? Tem aí 130 paginazinhas. E eu me juntei com uma galera da Artist Go, que é um pessoal do Chile, que é encabeçado pelo Geraldo Borges, que é cearense, não sei se você conhece, é um quadrinista bem famoso, já trabalhou na Marvel, na DC, tá na Marvel de novo agora. E o Emílio Uretra, que é o quadrinista principal, que tá fazendo os desenhos. E a gente vai tentar emplacar essa graphic novel, cara. E a ideia da graphic novel é uma ideia inicial, que a gente depois quer desdobrar isso aí para um possível longa. Então, é uma história bem bacana. Aí eu comecei a escrever a parte 2 já, e aí estou escrevendo um outro livro agora também. E também, tudo que eu falo assim é mais para graphic novel, né? Eu, não um livro mesmo assim, é romance, né?
Mas é legal que é um pé na animação, né? Uma graphic novel é um pezinho, é um pezão, na verdade, na animação.
Praticamente, você tem ali um storyboard pronto. Óbvio que vai mudar timings, os clipes, né? Que você tem uns clip ranges que você passa de uma página para outra, que são para você ter a atenção do leitor, que isso não se traduz dentro do cinema. Mas é praticamente um storyboard, cara. Você tem um storyboard ali colorido ou preto e branco, pronto na sua mão. Quer dizer,
Verdade.
a ideia é que a gente evolua para isso. Ficando só a graphic novel, ótimo, maravilha. Mas aí a minha vontade é que vire um longa mesmo. É futuro. Agora, quando eu digo futuro, bote é futuro aí,
Pode é futuro, né?
2024. Porque agora a gente está produzindo um game, que é o game da Sebastiana.
Ah, legal.
Que é um projeto à parte, é um game
Ele vai ser
infantil.
lançado. Ah, então você vai lançar ele depois. Né? Os filmes já tá no festival, né? Então o game ele vai sair depois, né? Depois que o filme rodar, né?
É, o game está previsto para ser lançado em 2022, que a gente deve acabar o game em dezembro, novembro, segundo o cronograma. E a gente está bem avançado. Então, deve estar saindo isso em 2022, o game. O
Legal.
filme, cara, ele. Provavelmente algum edital. Ah, tô pensando em edital, ó. Algum festival vai liberar o link para assistir via stream. Claro, não é a mesma coisa com uma sala de exibição, um cinema, entendeu? Alguma coisa lá na UFC, alguma coisa que a gente possa estar exibindo. Mas a minha vontade também é que essa pandemia diminuindo ou passando lá para setembro, outubro, a gente consiga fazer algo presencial, né? Para você ver como é que eu tô doido. O pessoal de Madrid mandou o convite para ir para lá, mas eu não posso ir, porque eu não posso sair daqui, porque não tem avião para ir para Madrid
Exatamente.
para assistir. E dia 26 de março vai passar lá. E eu não vou poder ver.
Que louco. Eu passei por isso com o documentário que eu montei e ajudei no roteiro do Rafael, que é o Aqui é Flamengo. E aconteceu a mesma coisa. A gente terminou o documentário em dezembro de 2019, fomos escrevendo em vários festivais, veio a pandemia, aí passou num festival na Tchecoslováquia, passou no festival. E tudo a gente não viu. Porque foi no auge da pandemia, né? Foram os festivais online, eles adaptaram lá na Europa, enfim.
Pois é,
não vimos.
essa é a mesma situação. Esse de Madrid, ele é presencial, entendeu? Então ele vai ter uma. Como lá diminuiu, então eles vão exibir mesmo com restrição e tudo, só com máscara. Mas enfim, vamos, uma hora vai dar certo para fazer em Fortaleza, né? Eu com quero certeza. Fazer em Fortaleza com a equipe. Com
e se sair esse link, esse me mande que eu estou doido para ver esse filme. Estou super não. curioso.
Cara, nossa senhora, todo mundo pedindo. Isso tá bem legal o movimento da Sebastião, bem legal mesmo.
Legal. Cara, então assim, seus planos de futuro são esses, né? Já ficou claro que vem muito trabalho por aí. Que avaliação você faz, Cláudio? Eu sei que você é um cara que rodou muito, a gente falou muito das tuas viagens aí, né? Girou o Brasil, estudou fora. Que balanço você faz hoje da animação no Ceará, em primeiro lugar, e a brasileira? Você vê com bons olhos o desenvolvimento? O que você observa nesse tempo que você está trabalhando com isso?
Cara, eu vejo com ótimos olhos, com uma ótima perspectiva, porque quando eu comecei realmente dentro da área, assim, a gente estava muito engatinhando. Existia ou existe a Associação Brasileira de Cinema e Animação, que é a ABCA. Uhum. Eu até me engajei um pouco com eles em Manaus, mas era assim, a gente não tinha, cara, tanto edital como tem hoje para animação. Uhum. Claro, óbvio, a gente sabe que os valores não são os valores ideais, aquela coisa, né?
A gente sabe dos problemas que a gente viveu nos últimos 2 anos aí, principalmente via Ancine, que também atrasou a máquina. Mas como vinha, né? Vinha bem.
Exatamente. Mas, vendo por outro lado, se a gente vê o tanto de produtoras que estão vendendo série, fazendo longas, principalmente série, né? Que a gente tem em Brasil afora, em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Curitiba. O longa, que foi aprovado agora no Ceará, né? Que tá sendo feito aí pela Tuxi, né? Pela Mariana e tudo. Então, eu nunca tinha visto, assim, edital, pelo menos no Ceará, editais de longa, direcionado realmente para animação. Depois que houve esses movimentos, assim, vindo lá do núcleo, a coisa realmente tomou um pouco, né? Assim, se formou. Tanto desse lado de incentivo político, uhum. incentivo do governo, como incentivo também via produtora. Né? Tem produtores que estão produzindo séries que não tem esse incentivo do governo, mas tem caminhos já estabelecidos com os VODs, né? Que são os streams. Né? A gente tem Netflix, a gente tem Globoplay, a gente tem Telecine, agora com o streaming, tem YouTube Premium, tem Disney Plus, que estão dizendo que vai chegar no Brasil para comprar, não sei, né? Então a gente tem uma janela, cara, muito grande de compra de conteúdo. Então, como é que não vai aumentar o mercado, né? Assim, então, a tendência, toda hora eu vejo, assim, eu entro na rede social, toda hora eu vejo gente pedindo gente para trabalhar. Né? Ofertas boas e ruins, mas tem, né? Tem umas ofertas boas, né? Faz parte do mercado, cara, isso é normal. Então, se a gente tem essa demanda, é porque tem coisa sendo produzida, né? Então existe um crescimento, né? Mesmo com todo esse caos que a gente está vivendo, existe um crescimento dentro da nossa área, entendeu? Eu tô com uma perspectiva boa. Eu sei que tem uma série no Ceará que vai ser produzido também de animação, com 3D e 2D. Também vai ser produzido um jogo em cima dessa série. Né? Então tem um pessoal bom aí também se destacando. Né?
Com certeza. Não, eu acho que tem tudo para funcionar mesmo. A gente torce que passe o quanto antes essa pandemia, que as medidas sejam tomadas para que a gente possa voltar para um mínimo de rotina perto de normal, né? Porque eu sou daqueles que eu não sei, normal, eu não sei nem se era antes, né? Então, assim, eu nunca falo de normalidade.
Eu acho que a gente nunca viveu um normal.
Eu também acho que não.
Cara, o Brasil tem, assim, pouco, mas muito pouco para virar uma indústria, assim. Eu acho que falta a gente ter mais uma consciência, uma visão mais econômica, na verdade, como artista. A gente, como artista, às vezes não é treinado para ser um cara de negócio. E a gente precisa ser um cara de negócio. Se quiser que isso vire uma coisa a nível industrial, como é o americano, como é o canadense, como é o francês, o belga. Por quê? Porque enquanto a gente vive no romance, vamos fazer uma coisinha, porque a gente quer... A gente não consegue sair disso, tá entendendo? E o americano e essas outras nacionalidades, eles têm esse pensamento, não sei se é por causa da escola, não sei. Mas eles pensam de forma diferente, né? Eu tava vendo um documentário do Maurício de Souza, e ele falou que o meu pai foi um artista falido. Muito bom, mas falido. E ele chegou para mim, quando eu tava querendo fazer o Gibi da Mônica, trabalhar com isso em São Paulo, o que eu precisava fazer? Eu queria um conselho de artista. Ele disse que o maior conselho dele foi: meu filho, de manhã seja artista e de tarde seja um homem de negócio. E o cara levou isso a sério. Olha o que virou, né, o império aí do Maurício de Souza. Não tô julgando ele como pessoa, mas como uma pessoa que deslanchou devido à visão dele de negócio. Né? E para tu ver, quando eu morava lá, eu falei com um cara da Bento Studios, que é puta do estúdio que faz várias séries de animação. Depois vou dar uma pesquisada, que eu não lembro de quais são as séries que ele faz, não. Mas é muito grande. E o dono lá trabalhou como produtor executivo do Simpsons durante 20 anos. Então o cara tem muita experiência. E eu conversei com ele no final da palestra, e eu falei que eu era do Brasil. Quando eu falei que eu era do Brasil, o cara regalou os olhos assim: rapaz, você é do Brasil, você tem que me ajudar, cara. Mas por quê? Porque eu tô tentando achar um estúdio lá, algum estúdio que faça outsourcing, porque que outsourcing é uma terceirização.
Faz uma parte do trabalho, digamos assim, né, também, geralmente.
O grosso, né? Praticamente o grosso. Aí eu tô precisando fazer, porque a gente só manda pra Coreia, manda pra Índia. Eu queria ter um ponto no Brasil, alguém que cuidasse disso, tivesse um hub, fizesse isso. E eu procurei um estúdio lá e tudo, e o estúdio me deu resposta. Aí a gente fica assim, né? Assim, cara, tem uma demanda, mas falta alguma coisa ali que a gente não descobriu, uma chave ali, na engrenagem ali, que a coisa realmente industrialize, né? Assim, a gente... Tá entendendo? Pode ser isso, ou pode ser porque o Brasil é muito grande, não sei. Né?
É geograficamente difícil de fazer isso, né? Se bem que os Estados Unidos também é, mas quando a gente fala dos setores nos Estados Unidos, a gente fala de lugares específicos, né? Lógico, eles rodam nos Estados Unidos inteiro, gravam nos Estados Unidos inteiro, não tô nem tirando o mérito do país como país. Mas assim, quando a gente fala de Los Angeles, né? Quando a gente fala de Nova York para várias coisas, não só para audiovisual, também é um polo, mas para advocacia, para uma série de outras coisas. Então, assim, não sei, eu acho que também tem o lance do geográfico que pode ser algo que jogue contra.
Pois é, por exemplo, você fala Nova York, Nova York é, além de ser super voltada a negócio, por causa do centro, que ela é, o Broadway é lá.
É, teatro musical.
Não existe teatro em Los Angeles, a vida do teatro. Óbvio, tem teatro.
Sim, mas assim, sim. Mas, não é, mas o teatro não é a indústria de Los Angeles, digamos assim.
Não é. Assim como Houston é outra indústria, Texas, o estado tudo é outra, que é o petróleo, e por aí vai, assim, eles são bem setorizados.
Entendeu? É bom se Fortaleza virasse o lugar da animação no Brasil. Já pensou, hein? Caramba!
Pois é. Olha, e às vezes a gente acha que isso é doideira, mas não é. Há uns 35 anos atrás, tinha um cara que tinha acabado de se formar em cinema, e ele disse que ia transformar onde ele morava num polo de cinema que nunca ninguém tinha visto, né? Lá em Nova Zelândia, se chama Peter Jackson, o cara fez o Senhor dos Anéis.
Pois é.
Né? O Avatar lá, e olha só, que é um cara, né, botou pra frente a coisa, entendeu?
É verdade, vamos torcer por isso. Cláudio, estamos chegando ao final do nosso papo, mas tem o momento final das entrevistas aqui no Se Anime Podcast, que é o momento que eu chamo Marília Gabriela, que eu realizo meu sonho de fazer aquelas perguntas rápidas a queima-roupa, que é o meu sonho de falar igual ela e de repente ter uma pergunta rapidinha. Então, é peibufo no Bom Cearense 6, para quem não sabe quem é o que é peibufo, você vai ver o que é um peibufo aqui agora. Eu pergunto, você responde na lata, beleza? Mas tá. não é nada tão polêmico, não.
Tá bom.
Momento Hugo Royama.
Primeira coisa, se você pudesse escolher um filme de animação ou qualquer obra de animação que você gostaria de ter trabalhado, mas não trabalhou, que filme você escolheria? Que obra seria essa, assim, pra trabalhar, pra estar lá dentro? Nem que fosse carregando a caixa.
Cara, do Miyazaki, seria o Totoro.
Ah, legal. Boa escolha. Se eu falar agora pra você, me diz aí três animações que marcaram a sua vida. Você pode ter feito ou não, tanto faz, ou assistido. Mas que assim, você... Cara, essa animação marcou minha vida.
Que eu
só três.
Que eu tenha feito, sacanagem.
Não, que você tenha... Que você tenha que serve de referência pra você.
Tá bom. Totoro, óbvio, de novo. Uhum. O Toy Story. Ai, meu Deus do céu, cara. Os Incríveis.
Legal. Os Incríveis é incrível mesmo. E o Toy Story, você certamente chorou no 3.
Umas lágrimas aí.
Cortando cebola na cozinha.
Um cisco.
Legal.
Eu acabei de me lembrar de uma animação, cara, que tava na minha cabeça aqui e não vinha o nome da animação de jeito nenhum. E era, cara, Song of the Sea. Eu adoro aquele. E o Brad Winner. O Brad Winner, assim, pra mim, é uma das animações mais sensacionais que eu já assisti. É. Assim, em termos estéticos, história, né? Eles são bem.
Uma personagem protagonista feminina também, né?
Forte demais. Forte. Adorei o Brad Winner. Adorei.
Também. Tô fã desse aí.
Assisti duas vezes, comprei o livro e vi o Making Off. Então, pode jogar terinho.
Sumiu mesmo. E agora eu queria que você falasse, deixasse a sua mensagem, é tradicional aqui no nosso podcast, é um quadro fixo que o pessoal chama, né? Queria que você deixasse a sua mensagem do Cláudio de hoje para o Cláudio do futuro, que estará ouvindo esse podcast, não sei se daqui a uns dias, daqui a alguns anos. Enfim, uma mensagem para o futuro.
Eita, time capsule, hein? Eita, agora... Cara, o que eu vou dizer para o Cláudio do futuro? Que ele tenha muita paciência. Ele tenha muita paciência do que o mundo pode virar. Ou do que o mundo não virou, que era para virar.
Sim.
Que tenha muita perspectiva dentro dos anseios dele, das expectativas dele, e que se ele for uma pessoa esforçada, se for engajado, tiver os contatos bons, né, como você falou, network bom, vai conseguir ter uma aposentadoria boa.
Boa.
E continuar escrevendo e produzindo, sem parar. Até ficar gaga, até ficar demente, não dá mais para escrever.
Maravilha.
Vai estar lá.
Tá bom, Cláudio, olha, muito obrigado. Te receber aqui foi uma alegria. Já fazia um tempo que eu queria trazer você pra gente bater um papo, pra gente conversar sobre animação. Fico muito feliz com as novas investidas. Tu sabe que eu já sou entusiasta do Sebastiano. Parece coisa de fã-clube, mas é verdade, porque eu me apaixonei. Achei que tá ficando muito legal. E eu só desejo sucesso pra você, que a gente volte a se trombar aí no meio desta carreira maluca vivendo de animação.
Cara, obrigado você, Vinícius, pela oportunidade, né? Por estar podendo mostrar aqui um pouco do que é o trabalho do animador. Eu sei o quanto você é uma pessoa que representa bem o que é a animação, né, dentro do estado do Ceará e fora também, o que você vem fazendo. É uma pessoa que eu conheço online só.
É verdade, viu, Cláudio? A gente só se conhece online, que até o evento que a gente foi junto foi online.
Já se fala online há muito tempo, a gente se vê online há muito tempo, né? Só espero que o Facebook ou espero que o Facebook acabe e a gente se conheça presencialmente. É desde a época que o Facebook era usado, que hoje não está sendo tão usado. Verdade. Faz muito tempo. Então, você é realmente, fora de brincadeira, uma figura que tem uma representatividade muito grande na animação. Eu lhe admiro pelo trabalho que você vem fazendo. E quando você falou do podcast, que me convidaram, pô, cara, assim, um orgulho, sim, para mim. Eu só tenho a agradecer o convite e poder falar um pouquinho das minhas aventuras e desventuras aí que a gente tem da área da animação. Porque trabalhar com animação e arte, a gente passa por isso, né?
É verdade. Então, Cláudio, antes de dar tchau, não se esqueça. Os merchans, onde é que a gente acompanha o teu trabalho? Qual o site da escola? Deixa aí, o momento merchandising é importante.
Eita, vamos lá. Da Artcia, se você quiser ver alguma coisa sobre curso, artciacursos.com, é com a RTE, não é aquele sinalzinho de conjunção que eu não sei o nome agora. Uhum. Então é artciacursos.com. Se quiser seguir o Instagram da Artcia, socorro, tem que pedir aqui ao cérebro. É Artcia o quê, Raquel?
Artcia School. Achei aqui. Artcia School.
Pronto, ele já achou. Artcia School. Obrigado. E o meu é o CloudBox, tá no Instagram também. Então, Eu posto mais coisas de animação do que coisas pessoais. De vez em quando é coisa pessoal. Mas eu acho que eu vou preparar isso em breve, porque, né, é bom.
Maravilha, Cláudio, muito obrigado. A gente agradece. Obrigado, você... Cara, só desejo que você continue fazendo animação e é isso aí. Até o próximo Se Anime. Obrigado, gente. Continue acessando cosmonerd.com.br. Tem muita notícia lá. Tem a coluna Animaland que eu escrevo também. Estou escrevendo quinzenalmente. Então, quarta-feira tem episódio novo do Se Anime. Na outra quarta tem coluna Animaland 9. Então, fica ligado por lá, tá bom? Até a próxima. Se quiser, me siga. Vinícius Bozo com dois S. Valeu!
Valeu, Vinícius. Obrigado. Tchau, tchau.
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com